Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Sejam bem-vindos a este programa que se chama Prova Oral e que mais uma vez vai falar sobre gastronomia. Porquê? Porque adoramos comer. Os portugueses devem gostar de poucas coisas mais do que comer. O que é que será que os portugueses mais gostam de fazer na vida? Será que é comer? Adorava que fosse feita uma sondagem sobre isto, uma pergunta em que perguntasse justamente isso. Ganharia, quase certeza, ganharia a comida. Ora, quem nós trazemos aqui é basicamente uma pessoa que está ligada a um evento gastronómico e outra que está ligada a um restaurante. O primeiro é o António Galapito.
O segundo é o António Galapito?
Não, o segundo é o António Galapito. E o primeiro é o Gonçalo Castelo Branco. Vocês estavam a ver onde é que eu ia, não é? Bem, eles estão ligados a um evento que se chama Chefs on Fire, que vai ser no dia 23 de setembro. É daqui a uma...
É este domingo?
É este domingo já. Este domingo? Sim, vai ser no Estoril. Na feira? Na Fiar Til?
Na Fiar Til, aquele espaço fenomenal em frente ao centro de congressos.
Isso não é aquela coisa do artesanato?
É onde é a coisa do artesanato, sim.
Mas não é a cena do artesanato.
Mas não, é nesse espaço, nesse pinhal muito bonito, mas não é o...
Ok, é nesse sítio, mas é só para o vosso evento.
É.
Quantas pessoas é que vai levar a este evento?
Nós só temos 1000 bilhetes à venda. Quer dizer, agora já só há 200 bilhetes à venda, mas só vamos ter 1000 pessoas.
Já venderam 800 bilhetes?
Já vendemos 800 bilhetes. Obviamente.
Que louco.
Estás quase surpreendido, não percebo.
Espera aí, mas como... Pera, explica o conceito.
Então, é Chefs on Fire é um festival gastronómico que vem de dois pensamentos que nós tivemos. Um é nós gostamos imenso de trabalhar com fogo e comer comida que trabalha com fogo, e em Portugal não há nenhum projeto especificamente sobre esta área.
Sim.
E portanto lembrámos de fazer um buraco no chão com 90 metros, enchê-lo de lenha e ter os 7 melhores chefes portugueses a cozinhar a noite inteira só com fogo. E no dia a seguir abrir as portas e, juntamente com aquilo que eles cozinharam, ter também um palco com fenomenais bandas para as pessoas terem um evento em que podem ter a música. E não sei se acredito, se tu achas isto. Normalmente em Portugal tens festivais de música em que já sabes que vais comer mal, e tens festivais gastronómicos que tu provavelmente nem nunca ouviste falar da maior parte deles. E há um buraco no meio dos dois. Tu tens que escolher entre boa música e boa comida.
Para começar, há um buraco, ao que tudo indica, de 90, 90 metros.
Nós preenchemos este buraco que é entre os dois.
Sim.
90 metros.
90 metros. Sim. Um buraco de 90 metros.
Portanto, há um buraco gigante entre a boa música e a boa comida e não há nada no meio. E nós preenchemos literalmente esse espaço com um buraco de 90 metros.
Então as pessoas estão lá. Os chefes estão lá a cozinhar?
Os chefes estão lá a cozinhar, à volta do buraco e dependendo do que estão a cozinhar.
Dentro do buraco, se caem dentro do buraco, morrem.
Não é 90 metros de profundidade. 90 metros quadrados.
Ah, ok, ok.
Tem para aí 30 centímetros.
30 centímetros, não é? Ok, ok.
Mas vai estar quente. Bem quente.
Bom, Galapito, há pouco estava a falar com o Gonçalo, ainda não fui ao teu restaurante, o Prado, mas a verdade é que vocês abriram em dezembro e passado muito poucos meses, são dos restaurantes mais falados da cidade. E de tal forma foram falados. Sabes quando constróis uma imagem? Constróis assim uma imagem. E eu ouvia falar.
O hype.
Sim, mas eu ouvia falar do teu nome, António Galapito, e dizia: Galapito construiu uma imagem. Então tu eras uma pessoa de 40 e muitos anos. Não, na minha cabeça. E de repente tu és um miúdo.
Ups. Se trabalhares 16 horas por dia, eu acho que isso equivale a ter 40 anos, certo?
É tipo idade canina.
Exato.
Idade de chefe, ele tem 40 anos.
Então, mas espera aí, mas de onde é que tu, de onde é que apareceste, Calvito? De onde é que... Como é que é?
Eu estive em Londres 7 ou 8 anos, a trabalhar com o Nuno Mendes, praticamente. E
já veio
agora...
aqui este programa, a última vez que o Nuno Mendes...
Já?
Sim, veio falar sobre as suas facas.
Ah.
Foi a última vez que ele veio aqui. Daste bem com ele?
Sim, sim, somos amigos. Sete anos, ele para
imagina,
um com o outro.
Imagina, esta pergunta é sempre uma pergunta perigosa, não é?
Porque... Não, em direto, não sei porque não, é que diz isto.
Imagina que ele não estava. Bom, sim,
eu dizia que sim, não é mesmo?
Dizias, não é?
Com, yeah, com assertividade.
Como é que... os portugueses, por exemplo, ainda têm uma ideia, se calhar já é errada, se calhar já não é assim, mas eu ainda tenho essa ideia que é que Londres não é assim uma cidade muito boa para
clássico.
É um clássico, não é?
É,
mas isto
é,
também tem a ver.
Come-se muito mal em Londres. Não, é mentira. Come-se muito bem.
Come-se muito bem.
Muito bem.
Muito bem.
Verdade.
Há muitos bons restaurantes. E tradicionalmente também não é assim tão mal. Não é só fish and chips. E também fish and chips é bastante bom. Quando é bom.
Se for o Galavita fazer fish and chips, eu prometo.
Já fizeste fish and chips?
Não. Por acaso não. Desculpa. Normalmente fazíamos para a comida do pessoal lá, bastante vezes. Dá muito trabalho.
Nós ultimamente nas últimas semanas andamos sempre a falar da mesma coisa. Enfim, há uma paranoia coletiva com uma questão que é qual é o prato nacional. Lá vamos nós outra vez. E tu perceberes que fish and chips é o prato nacional do Reino Unido é muito triste.
Eu não é.
Não é triste?
Não é o prato nacional.
Não é.
Que eu saiba.
Então qual é o prato nacional de Islândia?
Não sei.
Eu acho que é magpie, talvez.
Pies.
As pies, provavelmente.
Sunday roast.
Tens musicais inteiros sobre tartes, sobre pies, não é?
É muito vasta a gastronomia do Reino Unido. Imensa.
Se calhar nós é que reduzimos a gastronomia de um país a um prato, fazemos ao nosso e fazemos aos outros.
Qual é o nosso, Galapito?
Para mim.
Sim.
Não é com...
Não é consensual esta resposta.
Não sei. Não sei. Tem vários, não consigo pensar num.
Eu acho que não há semana nenhuma neste programa que nós não falamos sobre isto. Eu acho que devíamos, a prova oral devia ser um referendo decisivo.
E vinculativo.
E assim, porque eu tenho uns amigos meus que têm uma ideia que eu gosto bastante. A ideia era esta: criar um programa. Imagina esta ideia: programa televisivo. Uma espécie de talent show em que de uma vez por todas se decidia qual era a melhor francinha do Porto, por exemplo, não é? E então, 6 jurados vendados estavam lá e eram obrigados a comer 200 francinhas. Não havia hipótese.
Isso era muito injusto.
Não, isto é em direto. Várias pessoas, tipo, aqui não há...
Em 200 francinhas em direto.
200 francinhas em
direto. A última francinha é sempre perder.
Eles comeram um bocadinho cada uma, não é? E pronto, e aqueles 7 pessoas que eram escolhidas pela própria cidade, não é? Portanto, não podia haver aqui corporativismos. Isto é, podiam haver os corporativismos da própria cidade, mas aquilo tinha que haver honestidade dentro do processo. E de uma vez por todas. Mas era uma coisa anual. Todos os anos fazia-se isto.
Ias fechar 199 casas de francesinhas, provavelmente, a seguir a isso.
Não iam, mas era anualmente via-se qual era a verdade.
Isto é uma conversa socialista, quer dizer, se é por mérito, fechem as outras.
Exato.
Isto é a geringonça da francesinha que está aqui a acontecer, pelo amor de Deus.
Olha,
vamos avançar.
Já agora, tu és chefe.
Cozinheiro, sim.
Cozinheiro, gostas mais?
É profissão.
Já repararam que ninguém em Portugal escreve chefe com E quando se referem a chefes?
Estou neste momento ir ao Facebook do Chefs on Fire a perceber se fizemos com E ou não.
Não puseram, tenho a certeza absoluta.
Oh.
Vejam lá.
Já retomamos, deixa-me ir. Só para os teus ouvintes não estarem à espera do sinal do telefone.
Galapito,
é um facto.
Como é que tu vês a fase atual da gastronomia portuguesa?
No
bom caminho.
Sim.
Achas que, por exemplo, em Londres ela já é conhecida?
Tem lá uns restaurantes. Tem aparecido
uns. Não é?
Sim. O Londrino. Tem o Bardor. E. Não conheço mais nenhum, mas existem imensos na parte sul, Stockholm, de Londres, mas mais tradicionais.
Eu sinto que tu adoraste viver em Londres.
Assim, para ter vivido lá 7 anos, sim. Custi bem, é fixe. É uma boa cidade. Custa habituar-te, mas...
Não tinhas praia?
Não preciso.
Os chefes não têm tempo para ir à praia, portanto é mais ou menos irrelevante ela existir ou não. A não ser que sejas o coxinha e estás a cozinhar na praia, então pões uns calções e vais dar um mergulho.
Peraí,
eu saí de Portugal para radiar a praia, praticamente.
Ok,
não, então, não estou a ligar. Mas não, podia ser.
Os chefes têm tempo para ir a uma discoteca?
Eu acho que têm. Eu estive numa ontem à noite.
Estiveste numa a sério?
Yeah. Não sei se é uma discoteca, mas.
Onde é que
ao Titanic.
Onde?
Ao Titanic.
Rapidamente.
Exato.
O que é que estava a acontecer no Titanic?
Ao domingo à noite.
É a noite brasileira, se não me engano. Mas antes disso estive no Café Tati a beber.
O Café Tati que vai fechar, já viram?
Pois, infelizmente.
Imaginem só o que vai dar origem ao edifício onde está o Café Tati.
Provavelmente qualquer coisa vegan.
Eu vou dizer que é um hostel.
Take away.
O que é que acham? Vamos lá.
Eu digo um hostel ou um alojamento ou uma cadeira.
Claro que é um hotel.
É um hotel.
Estávamos a precisar mais um.
Mais um.
Portanto, não cabe.
Mas tem que ter um restaurante em baixo, na parte de baixo. Tem que ter.
Tem que ter?
Tem que ter, é obrigatório.
Não sei.
Ali ao lado do mercado.
Vegan,
não sei.
Idealmente vegan, mas que sirva carne. Muito má.
Eu não
má
sei se queremos irritar os vegans.
Não.
Normalmente não resulta bem.
Nós temos pratos vegans no restaurante.
Tem?
Sim.
Já agora, neste evento, os vegans
são muito bem-vindos.
Vão comer o quê? Se só tem carne?
Não, tem só carne.
Eu fiz um molho.
Muito enganado, olha. Nós temos chefes, por exemplo, o Galapito vai fazer um fenomenal leitão, que eu não vou revelar mais que isto, mas. Um não, 40. Mas muito leitão. Mas tens um chefe, Vasco Olho Santos, do Porto, que vai fazer uns peixes à maneira neolítica, cozinhados debaixo da terra.
O Vasco Olho Santos está completamente on fire. Ele é do. Como é que
é? É o Galapito do Porto.
É o Galapito do Porto.
Toda a gente diz isto.
Como é que é?
É o contrário.
É Escalduna.
É Escalduna.
Ou eu Escalduna. O gajo é mau a dar nomes, porque eu nunca consigo. Eu Escalduna.
Só ele é que consegue pronunciá-los.
O Escalduna é capaz de ser o Prado do Porto neste momento. É assim o restaurante do momento.
É ao contrário.
Epá, sim, são os meus. Neste momento, novos restaurantes em Portugal são os meus dois cuculos. É
quais são? O Prado e o Escalduna?
O Prado e o Escalduna. O Escalduna e o Semeia ou Semia, não sei, mas é o novo que o Vasco abriu.
Mas tu outro dia, estavas curiosamente, eu estava a ler os teus comentários. Eu gosto sobretudo das tuas lutas no Facebook com o Miguel Thompson.
Quais lutas? Um grande amigo.
Ando sempre a seguir, tipo, os teus comentários ao Thompson. Adoro. E tu estavas, nesse dia... tu estavas a perguntar que outros restaurantes no Porto poderiam ombrear com o Escalduna. Entretanto, duas pessoas apareceram que deram mais dois nomes.
Na altura não foi com a Escalduna, foi,
eu
foi com o
Semeia, nomes...
com o...
Hã? Como é que é?
O Semeia ou o Semia, que é o outro restaurante do Vasco que abriu agora. Eu nomeei o Fava Tonka, que é um restaurante vegetariano fenomenal que abriu agora no Porto. O Almeja, que é um dos grandes segredos do Porto. É um restaurante que eu adoro.
Almeja,
este tens de descobrir também. Foi o Vasco, aliás, o Vasco Olho Santos, que me recomendou.
Eu fiz copy-paste e mandei à minha irmã, dizendo, olha, vi isto no Facebook. Eles devem saber o que é que estão a falar. Toma.
Pois diz-me como é que resultou. O que é que ela disse?
Sim. Mas agora, nós ainda não falamos do evento para as pessoas que estão a ver este programa. Saibam que é um evento que será no próximo domingo.
É um evento que será no próximo domingo, exatamente.
A partir de que horas?
É o dia inteiro, nós abrimos portas ao meio-dia e estamos abertos até às 10 da noite. E temos bandas o dia inteiro, até te posso dizer desde já quais são, porque vais gostar.
O deixem o primeiro em paz, não é?
Começamos com o Buda Power Blues ao meio-dia e meia, depois o Frankie Chaves, que já tiveste cá, acho eu também, às 2h15. Depois os Best Youth, às 16h. Tiago Betancourt às 17h45, Salvador Sobral às 19h30 e terminamos com o Deixa o Pimba em Paz, que é um projeto que eu também adoro e acho que vai ser um encaixe perfeito neste evento.
E, portanto, muita música e comida.
Boa música e boa comida. É um grito de revolta. Chega de teres que escolher entre ouvir música ou comer bem. Chega. É preciso um evento em que eu consiga fazer as duas. Não me obriguem a escolher, que eu gosto muito de música e gosto muito de comer. E é isso que este evento vai fazer.
Espera, eu não sei, mas de facto, quando penso nos festivais, não é que as pessoas comam mal, mas não. Bem, não vão comer como desta forma irão comer, porque isto é mais um evento gastronómico do que musical.
Eu acho que eu tentei e estou a tentar que seja 50-50, que seja.
Desculpa lá, chama-se Chefs on Fire. Onde é que tu vês aqui?
Nem sequer isso
vês...
é verdade, mas é só porque Musicians on Fire ninguém ia entender o que era. Mas uma coisa te posso dizer, tem a ver com a escala. Nós desenhámos o evento para 1000 pessoas, é um evento que vai ser familiar, um evento que vai ser um dia bem passado e é na escala que tu se pedis ao António Galapito para ir para o Alive, que eu adoro, e faz 35 mil doses, pá, é o mesmo António Galapito, mas para 35 mil doses a comida vai ser outra, naturalmente.
Não, não, não. Não há milagres.
Não, tenho, não consegui.
Pois. Qual foi o jantar em que serviste mais?
Vai ser este.
É este.
Vai, vai. Olha, não vai.
Sabia. Não, não. Nunca tinha feito tantas porções. Não. 200, 300 talvez, mas. Já fiz casamentos também. Portanto,
no,
tranquilo.
No Prado, para que as pessoas tenham uma noção do que é ser chefe de um. Ou cozinhar, não é? Como tu gostas de dizer, de um restaurante, como é que é a tua vida? Aliás, quando eu disse ao Gonçalo que fui eu que sugeri o nome dele, assim, olha, gostava de conhecer o Galapito, já que tanto se fala. Mas depois disse: bem, isto é uma quarta-feira, possivelmente não vai ter hipótese.
Não, não
sei. Terça, mas não vai ter hipótese nenhuma, não é?
Mas nós estamos fechados à segunda e terça.
Ah, ok. Foi a sorte aqui. Mas portanto, como é que é a tua vida, por exemplo, amanhã? Amanhã vai trabalhar.
Amanhã tenho que fazer. Não, amanhã não, amanhã é terça.
Amanhã é terça, ok. Sim, ok, quarta-feira.
Amanhã, sim, tenho que fazer os pedidos para quarta-feira e preparar a semana. Já que o nosso conceito e a nossa ideia é trabalhar com produtos sazonais. E isso implica que todas as semanas apareçam coisas completamente diferentes. E então temos que estar sempre. Exige um bocadinho mais de nós planear. Quarta-feira chegamos todos às 9 da manhã e existe imenso peixe e imensas coisas para fazer. Se alguém quiser vir dar uma ajuda, okay. Mais bem-vindo.
O que é mais complicado na gestão de uma cozinha?
As pessoas.
Os chefes tradicionalmente têm fama de irrascíveis na cozinha.
Alguns.
Bem, agora o Lubomir nova... usa muito essa.
Acho que a nova geração.
O Lubomir vai estar lá também, não é?
O Lubomir é um dos nossos chefes, sim senhor, vai lá estar. Mas eu acho que esta nova geração é muito pouco dada aos clichês que nós temos sobre chefes. Já como tu vês, são mais novos, tu olhas para o currículo desta malta nova dele, do Vasco, do João Cura lá em cima no Almeja, do Manel Lino no vocal. E olhas para eles e quando provas a comida e vês, este miúdo tem idade para ser meu irmão mais novo e faz esta comida. Depois olhas para o currículo, já tiveram em 5 restaurantes, em 4 cidades. Portanto, começam muito cedo.
Não,
e depois
desse,
são muito informais. Muito informais. Pá, não gostam da coisa do chefe, não berram, não gritam. É tudo uma onda completamente diferente. Não berram até berrarem, não é?
Exato. Às vezes acontece.
Olha, aqui
poucas vezes.
Aqui alguém dá aqui uma boa ideia. É o Manuel Barreiros, ele diz assim: está no Facebook. Era um bom espetáculo para ser nómada e convidar os chefes a percorrer o país a recriar os vários pratos. Boa ideia.
Isso é uma boa ideia. O Chefs on Fire tem a ambição de ser anual. Quem sabe se no próximo ano não vai ser.
Não sei se os meus clientes vão gostar muito dessa ideia, mas boa, boa. Sim, vou tirar férias.
Isto é uma excelente ideia. Eu gosto muito desta ideia. Atenção, Manuel Barreiros, se alguém depois pegar nesta tua ideia, eu acho que é melhor tu perceberes onde é que ela começou. Vocês sabem que
eu
estou metido numa encrenca. Estou metido por causa deste programa. Eu entrevistei uma pessoa, agora não posso dizer nomes. Entrevistei uma pessoa e essa pessoa ela está metida num problema em que ele tem que provar a sua identidade. Tem que provar a sua identidade e para provar a sua identidade e a sua existência, ele diz que esteve neste programa. E quem é que tem que ir a tribunal provar que ele também esteve? Eu.
Não tiraram uma selfie.
Agora, notificações do tribunal para ir dizer: sim, este senhor esteve lá, ele existe.
Este senhor
existe. Ele está vivo, este senhor.
Mas eu, se bem me lembro,
a minha vida não só faltava esta.
Daquele especialista da Troika que foi capa do Público e foi ao Jornal da Noite e depois afinal era
genial.
Ninguém. Também existia. Ter cuidado com o que é que dizem em tribunal.
Isso era, não era da Troika, ele dizia que era dono.
Ele dizia que era dono, um especialista, veio cá.
Foi àquela. Ao Expresso da Meia-Noite? Chegou a ir ao Expresso da Meia-Noite falar.
Mas isso porque o jornalista que o encontrou andava a passear-lo por esses sítios todos. E até o dia que descobriu que afinal tipo, vendia frango assado na moraria.
Olha, juntem-se a nós para falar sobre gastronomia. O que é que gostam de comer verdadeiramente? O que é que sabem fazer? Temos aqui um chefe. Nunca se sabe se vocês ao dizerem e impressionarem aqui as pessoas que organizam um evento desta dimensão para o ano. Não esteja o vosso nome no cartaz, também lá incluído. Não me admiraria muito. Já agora, antes de apelar aqui ao WhatsApp, Gonçalo, as pessoas ainda podem comprar bilhetes?
Podem comprar bilhetes na Ticketline, sendo que o bilhete custa 55€ para adultos e 25€ para criança. Okay. Todos os bilhetes, 5€, vão automaticamente para os bombeiros do Estoril. É um festival que tem uma preocupação de educação sobre a sustentabilidade ambiental. Temos um palco de sustentabilidade ambiental com o Mini Talks. Estamos a gerar muito porque, apoio aos bombeiros do Estoril também.
Muito bem. Até porque os bombeiros devem estar lá em permanência para
Estarão lá em permanência, obviamente.
Já estou a perceber, sim.
E uma coisa importante: os 55€ inclui uma dose de cada um dos 7 chefes, mais 3 bebidas, que podem ser desde Esporão, a Sagres Boémia, que são nossos patrocinadores, um café da Delta. Portanto, os 55€, que é o preço normal de um bilhete de festival, inclui não só a música, como a comida e a bebida que as pessoas estão a comer ao longo do dia, a não ser que sejam golosos e podem sempre comprar mais uma dose do Chef Galapito se quiserem muito repetir. Obviamente.
Muito bem. Olha, deixem-me só dizer que, a partir de agora, enviem-nos mensagens, digam-nos o que é que pensam da gastronomia portuguesa e já agora, porque não, tive agora esta ideia. Ok, podem falar de uma receita, mas digam-me o que é que de melhor comeram noutro país que não Portugal. Hã? Este é o desafio. Ui. Pessoas que estão a ouvir este programa, digam-nos o que de melhor comeram noutro país que não em Portugal.
Eu consigo. Tu sabes,
tu consegues saber?
Ah, de caras.
Espera aí. Já vamos saber o que é que Gonçalo
tem
e o Galapito...
Tem que ser tradicional?
Não, tem que ser tradicional. Precisamos só de saber o que é que de
só
melhor
comeram. Só pode ser uma coisa? Um prato? Pode ser um restaurante?
Podem ser dois, se quiserem.
Pode ser restaurantes?
Pode ser em casa de alguém. Tem que dizer é o que de melhor comeram. 96-038-6272. A melhor opinião vai ganhar um DVD da Provaral com os jingles do Jimba. É um excelente prémio. Se eu estivesse no vosso lugar, participava. 96-038-6272. Muito bem, estamos em direto para o Facebook, também na rádio, que é a Antena 3. A Provaral ainda no Instagram e no Spotify. E estamos perante António Galapito, que é chefe do Prado, restaurante Sensação de Lisboa. Gonçalo Castelo Branco organiza o Chefs on Fire. Chefs on Fire, que será no próximo domingo no Estoril. Estou muito curioso. Qual foi a melhor coisa que comeste noutro país que não Portugal?
Noutro país que não Portugal, eu, como tu sabes, eu, quando não estou a organizar estas coisas, trabalho em áreas diferentes. E quando trabalho nas campanhas nos Estados Unidos, posso escolher o estado em que trabalho. Normalmente escolho em função do barbecue. E a última campanha, em 2012, fiquei na Carolina do Norte, onde o meu jantar todas as noites era burn ends e bourbon. Burn ends é uma coisa que, curiosamente, vamos ter no festival, no Chefs on Fire, porque o chefe Manuel Maldonado vai cozinhá-las, que é um peito de vaca que é fumado durante 12 horas e depois é um canto dessa pecinha que é, a melhor maneira de descrever, é um bombom de carne. É estaladice por fora, suculente, sabe, fumo. É uma coisa inacreditável.
Sabe aqui?
É fumo. Eu acho, não tenho provas, mas acho que aquilo tem cocaína dentro. É a única explicação que eu tenho.
Espera, nunca ouvi falar nisso.
Mas vais poder no domingo provar, porque o chefe Maldonado vai fazê-las. Posso dizer que o chefe Maldonado tem o smoker em que vai fazer durante 12 horas e tem uma rede ao lado para dormir ao lado do smoker a noite inteira.
Eu também tenho. Eu tenho duas.
A que horas é que acaba?
Acaba às 10 da noite, mas eles começam a cozinhar às 7 da tarde do dia anterior.
Exato.
E cozinham a noite toda.
Eu vou começar às 4, 3 e meia da manhã.
Desculpa?
Vou começar às 3 e meia da manhã. Depois de dar serviço no restaurante, saio do restaurante, vou para lá.
Então como é que vais dormir?
Vou pôr um alarme a cada meia hora. E a cada meia hora tenho que ir checar o leitão.
É o que eu faço em casa quando faço estas coisas, é acordar de 40 em 40 minutos para ver a temperatura.
Exato.
Depois ficas no sofá e depois...
Só que não é um forno.
Isso é muito.
Não é um forno, a temperatura muda a cada 20 minutos.
Ora,
põe mais lenha, menos lenha.
Deixem-me só dizer que como seria previsível, já algumas pessoas responderam à nossa pergunta. A melhor coisa que comeram lá fora... E são muitas aqueles que querem participar. Vamos ouvir algumas das opiniões que entretanto nos chegaram. Eis a primeira.
Boa tarde, Alvin. Boa tarde, chefe. O melhor prato que eu comi sem ser em Portugal foi um magrete canaro em Lyon, não sei dizer o nome do restaurante, mas era espetacular. Um abraço e obrigado.
Ora bem, perceberam?
Boa.
Marguerite Caná, sim. Sólido.
Olha, e tu, Galapito? Qual foi a melhor coisa que tu estavas a lembrar de alguma coisa? Aliás, estavas a lembrar de várias, para tu dizer, só foi
exato.
Uma.
Na China comi muito bem, mas não. A coisa que mais, eu acho que mais me marcou, para além da refeição toda, foi a gamba de palamos no Echebari, no País Basco. É um prato que acho que mudou a minha percepção de cozinha.
Verdade. Uhum. Um prato pode mudar a tua percepção de cozinha?
Não é um prato, é um camarão. É só um camarão. Não tem mais nada, não tem acompanhamento, é um camarão. Mas é um camarão extremamente fresco, a gama de palamos que nós em Portugal chamamos de camarão vermelho, se não me engano, do Algarve. Ele grelha, é só grelhado e é tipo estupidamente bom. É tipo incrível. É o melhor camarão que eu alguma vez comi. Uhum. E mudou a minha percepção dos ingredientes para fazer uma cozinha mais de foco no ingrediente e não tão disparatada, não tanto no ego do chefe.
Olhem aqui esta mensagem.
Eu comi um bagel com salada de ovo em Nova York e ainda hoje sonho com ele de vez em quando.
Adoro. Está em primeiro lugar.
Os dois maiores prazeres da vida, sem dúvida, comer e... com licença.
As mensagens estão a ser muito boas, peraí.
Boa tarde a todos, novamente. Eu acho que temos de separar aqui duas coisas. Uma coisa é uma cidade como Londres, por exemplo, ter muitos restaurantes que são bons, pronto, com certeza extremamente elitistas também ao mesmo tempo. E realmente não podemos comparar isso com Portugal, porque comer faz parte da nossa cultura. Nós temos, é quase um conhecimento que se passa de geração para geração, a cultura de comer e de cozinhar e de saber os bons ingredientes. Isso é uma coisa que está, que os ingleses e os britânicos estão longe de conhecer. Portanto, há duas coisas diferentes.
Concordas?
Não.
Também não.
Mas está-se bem. Há imensos ingredientes ótimos em Inglaterra. É muito mal nós julgarmos um país que, se não o conhecermos, nesse aspecto, não? Eu nunca. Agora estou a começar a conhecer Portugal e a conhecer os ingredientes e a qualidade deles. Porque não é. Sim, em Portugal existem muito bons ingredientes, mas existem muitos maus ingredientes. E é muito mais fácil encontrar os maus do que os bons. Uhum. Mas existem excelentes ingredientes. A Inglaterra tem ótimo peixe. Ótimo peixe, claro que espécies diferentes das de cá, mas ótimo. Tem ótimos vegetais, ótimas pessoas a produzir vegetais com muita qualidade e uma caça excepcional que nós não temos cá, devido aos pastos. Borregos incríveis, vacas incríveis e por aí.
Portanto, sabes que, uma vez fui a um festival ali no Beato, que gostei muito, diga-se, foi o ano passado, e das duas uma, ou era o João Rodrigues ou era o Maldonado, que tinha um vegetal assado logo no início.
Maldonado.
Era um Maldonado. Era o quê? Era uma raiz.
Um alho.
Era isso mesmo. Espera aí.
Era alho povo?
Não.
Hã?
Não.
Cabeça de alho?
Não, era alho. Era. Que é o fininho.
Ah,
comprido.
já sei.
Como é que chama?
Alho novo.
É uma coisa assim. Era precisamente o Maldonado que.
Maldonado.
Fenomenal. Se bem que o João Rodrigues também tinha um prato incrível nesse dia. Isso foi no Sangue na Guerra.
Foi isso mesmo.
É, que é um ótimo festival gastronómico. E o Maldonado, o João Rodrigues também, eu acho, esteve com um prato incrível. Eu acho que há festivais gastronómicos muito bons em Portugal e há chefes.
Olha, esse era um deles.
Sem dúvida. A questão é. Lá está, é para um público, se calhar, que especificamente vai à procura de festivais gastronómicos. E eu acho que, como se está a ver até nestas mensagens do teu público. Acho que é preciso fazermos as pazes com... Não é preciso escolher entre comidinha de tacho da nossa avó e comida inovadora dos novos chefes. Até porque tu vais jantar com esta malta, com membros que têm estrelas, isto e aquilo, e gostam das mesmas coisas que tu. E muito do que nós queremos neste festival era agarrar nestes chefes, que muitos deles têm estrela, e muitos estão a caminho, como é o caso do Galapito, e tentar tirar-lhes os frufrus todos da cozinha e pô-los ali a cozinhar no fogo, sujarem-se ali no meio da malta toda, que é o que eles gostam, uma coisa mais informal e com boa comida. É só bons sabores.
Galapito, tu tens o restaurante que sempre sonhaste?
Ui, acho que não pensei nisso. ainda, mas acho que não. Acho que nunca sonhei em ter um restaurante.
Não.
E também não é totalmente, não é meu. Somos várias pessoas.
Até porque dizem que os chefes normalmente não têm muito jeito de pastão.
É verdade.
Como qualquer artista, não
temos,
é?
E acho que temos falta de paciência para isso. Mas acho. A caminho.
Qual foi? Eu adoro fazer este tipo de perguntas, porque quando as faço, as vossas respostas, sabendo as pessoas que estão a ver este programa, que vocês são profundos conhecedores, elas são importantes. Que aposto que há pessoas que vão tentar encontrar o camarão que tu comeste, por exemplo.
Boa sorte. Até o Echebarri vai fechar em 2020.
E neste momento
vai fazer 60 anos.
Neste momento está em 42º ou 43º melhor restaurante do mundo.
Décimo
melhor restaurante do mundo.
Às vezes eu próprio não tenho noção da quantidade de pessoas que ouvem este programa, mas depois percebo pelo feedback que ouço das pessoas que vieram cá. Sei lá, que depois as pessoas vão lá experimentar determinada coisa que ouviram na rádio. É, que loucura, tu não imaginas o que é que aconteceu.
Vou tentar uma reserva para o Echebarri.
Exatamente.
E hoje tentei e já.
Se conseguirem, pensam mais um lugar que eu vou também.
Exato, eu também.
Qual foi o local, o restaurante que tu entraste e que mais te impressionou? Agora já nem sequer estamos a falar da comida.
Apá, eu vou dar uma resposta péssima. Vila Joia. Eu adoro. Aquilo é mágico. Tu entras no Vila Joia e é mágico. Não te consigo sequer dizer porquê.
Porquê que dizes que é?
Há ali uma coisa com alguma ecossistema. Sabes que o Vila Joia morreu, por acaso, agora há muito pouco tempo. Morreu o chefe de sala, antigo chefe de sala do Vila Joia. E ele era lendário porque era assim um senhor muito velhinho. Lembrou-se que tu entravas e ele dizia sempre a mesma frase: bem-vindo ao paraíso. Isto no restaurante Michelin é uma coisa um bocadinho pouco ortodoxa. E aquilo diz muito sobre o restaurante. Aquilo é um sítio absolutamente mágico em que tu te sentes imediatamente de férias no segundo em que entras e em que tudo parece estar desenhado para te mimar. Pá, não é o restaurante mais importante. Há restaurantes incríveis no mundo inteiro, mas se eu te dissesse: Gonçalo, vais morrer amanhã, escolhe o restaurante para ires jantar hoje à noite, era o Vila Joia, provavelmente.
Ah, boa.
Eu disse que era uma resposta má, tu estás a ter muito mais que eu, força.
Ah, não, são muitas.
Se tu soubesses que ias morrer amanhã, a tua última refeição era esse camarão.
Já, yeah, era nesse restaurante. Era nesse restaurante, com várias pessoas.
Não era
com
arranjar de mesa.
Tinha que arranjar. Chegava à porta com uma caçadeira.
Outro dia vi um ensaio fotográfico em que a fotógrafa, que era uma fotógrafa, penso que de leste ou nórdica, não sei, não faço ideia, mas ela o que propôs foi fotografar várias pessoas com a roupa que gostariam de ser enterrados. Eu sei que isto agora de repente há aqui uma conversa. Não, e era incrível a quantidade, sobretudo de homens, que queria ser enterrado com um cascalho do seu clube. Vários na fotografia. Não.
Tu querias ser enterrado nu, imagino.
E eu alinhava nessa. Não fazia questão.
A sério. Esperem lá, ouçam isto.
Boa noite, Alvim. Boa noite para o Varal. Das outras vezes que se falou sobre isso, eu não tive a oportunidade de me pronunciar. Mas eu acho que o prato típico português, e daí a dificuldade de decidir qual é que é, eu acho que o prato típico português é qualquer prato que leve bacalhau. Não, a dificuldade está em escolher qual dos pratos de bacalhau é que pode representar Portugal. Falam em cozida portuguesa, mas eu acho que a cozida portuguesa perde para quase todos os outros tipos de pratos de bacalhau.
Pois, a grande discussão basicamente é essa: é se é o cozido à portuguesa ou se é o bacalhau. Bem, segundo a opinião do nosso ouvinte, não há dúvidas que é o bacalhau.
Alvim, as suas ideias.
É só isto que este ouvinte queria dizer.
Arrozes em Valência, em Espanha, e costeletas de borrego na Nova Zelândia.
Por exemplo, o borrego é sempre uma refeição que as pessoas olham com alguma desconfiança.
É verdade.
Não é? Não é qualquer restaurante que pode servir um bom borrego. Já comi borregos de sonho e outros de pesadelo.
Olá, boa tarde, Alvim e os convidados. O melhor prato que eu comi até hoje fora de Portugal foi coração de alce assado na Suécia. E olhem que na Suécia come-se muito mal, mas esse prato estava divinal. Obrigado, até uma próxima.
Eu, por acaso, não tinha nada desta noção de que na Suécia se comia assim tão mal.
Tinhas? Também não.
Tem bons restaurantes.
Alvim, daqui fala o Setanão. O prato nacional é cozida portuguesa.
Ah, Claro, pois, ok, muitas pessoas a dizerem isto. Mas já agora, só para acabar este capítulo do Prato Nacional, alguém deixa aqui a sua opinião, um tanto ou quanto extensa.
Boa tarde, convidados. Eu só queria dar aqui uma chega acerca daquele que será o verdadeiro Prato Nacional. O verdadeiro Prato Nacional português, que é o prato mais português de Portugal, é o bitoque. O bitoque devia ser elevado a um estatuto equivalente de monumento, devia ter lugar no panteão, devia ter uma confraria, devia ter um roteiro gastronómico. Ninguém dá valor ao bitoque. Concordo. O bitoque é daquelas coisas que vai para o último lugar da emenda, quando devia estar em primeiro lugar. É para um bife fininho, frito, com aquele molho de alho e vinho branco, com aquele a cavalo por cima, com aquela gema toda ali que é por cima do... da carne, aquelas batatas fritas.
É pá, vamos ao bitoque já.
Naquela forminha.
Aquela até a forminha,
aquela pequenina.
É pá, já agora onde é que se come o melhor bitoque?
E atenção, eu adoro todo o tipo de comida e mais alguma, mas o bitoque está numa espécie de Olimpo da comida e devia ser efetivamente o grande prato nacional. Um abraço a todos, bom programa, tchau.
Um abraço aqui para este ouvinte. Esta é uma das mais belas homenagens que alguma vez ouvi ao bitoque.
Ode ao bitoque.
Programa. Ode ao bitoque.
Boa noite, Alvin. Boa noite, convidados. É para vos dizer que eu já corri quase o mundo inteiro e não troco nada pela cozinha portuguesa. Acho que é a melhor do mundo. Um grande abraço e continuação.
Muito bem, diz este ouvinte que a cozinha portuguesa é de facto a melhor do mundo, não tenho grandes dúvidas sobre isso. Então, e como é que será a francesa?
Boa tarde, jovens. Uma vez em França, em casa da Marie, comi pito com grelos salteados.
Pá, boa noite. Eu sou cozinheira profissional e gostava de fazer uma pergunta / comentário e gostava que os convidados me a comentassem, vá. Gostava de saber se não acham que a cozinha portuguesa decorre o risco de se tornar demasiado pretenciosa. Isto porque deixamos de analisar o produto pelo produto e acho que as coisas estão a tornar um bocado barrocas, rococós. Gostava de saber qual é a vossa opinião.
Vamos a isso, Calapito, o que é que achas?
Pode-se tornar, mas eu acho que a malta mais nova que está a começar aí a voltar a olhar para o produto, para o produtor e tentar recuperar algumas variedades perdidas de algumas coisas, por exemplo, trigo barbela, entre outras coisas, imensas coisas, trazer, sei lá, borregos, e falamos no borrego, e por exemplo, nós só compramos produtos nacionais a produtores pequenos, e eu acho que isso é o... de facto, o que é a gastronomia portuguesa. A gastronomia começa no produto e só depois é que vêm os pratos tradicionais. Mas o que é que me interessa estar a fazer um prato de bacalhau, sendo que o bacalhau não é português, vem da Noruega, ou fazer, sei lá, ensopado de borrego, mas fazê-lo com borrego da Nova Zelândia. Isso deixa de ser um prato tradicional para mim.
Gosto da forma como pensas. Já agora, os teus pratos vão variando? Tens uma ementa que é fixa? Como
não,
que funciona?
Não, a nossa ementa varia todos os dias. Do almoço para o jantar, às vezes. Pratos novos entram, pratos saem. Como compramos coisas do dia e tudo.
Há algum que se tem fixado ao longo deste...
Sim, nós temos três pratos que têm mantido, que
ao
mudam.
Longo dos 9 meses.
Mudam um pouco, só ligeiro. Ligeiro. É o prato de pão.
Que é um... Prato de quê?
De pão.
De pão, ok.
Os acompanhamentos, pão e os seus... pronto.
Acompanhamentos, sim.
Exato. O prato...
Ele é mesmo muito humilde, atenção. Não é um prato de pão e acompanhamento, é um couvert.
Não é um couvert. Okay. Nós chamamos
de
couvert. É uma manteiga de cabra com um pó de alface tomate, que é uma alga, e um sal fumado que nós fazemos. E depois é uma banha de porco preto, lentejano, batida com cebola caramelizada e alho crocante e muita pimenta branca, a lembrar a marinada da bairrada.
Pronto, portanto, isto que ele descreveu como o pão e acompanhamentos era isto.
Era isto. Temos também o berbigão com manteiga fumada e acelgas.
Espera aí, berbigão como? Arroz de berbigão?
Não, berbigão só.
Só.
Tiramos da casca. E servimos com...
Só que eu vou comer quando eu
com manteiga fumada e o próprio caldo, coentros e acelgas. E é só. É bastante... É saudável.
Muito gosto de falar sobre comida a poucos minutos de jantar. Vamos saber o que é que diz aqui um ouvinte que teve uma experiência traumática no estrangeiro.
Boa tarde a todos. Ok, sendo breve, que já é a segunda vez que faço esta mensagem e fui informado, só pode ser até um minuto. Fui uma vez recebido na Alemanha, a primeira vez que lá tive, por uns anfitriões, no qual tinha que ser tudo extremamente educado e de uma forma bastante formal. E a senhora de origem suíça cozinhou para nós um prato típico da Suíça, que era um gratinado de peras com queijo bechamel e com molho bechamel e queijo roquefort. Muito queijo roquefort gratinado. O pior é que eu detesto queijo. Acredito que para muitas pessoas possa ser um excelente pitel, mas para mim foi uma experiência muito traumatizante a nível alimentar. Um abraço a todos, bom programa.
Ora está, ele detesta queijo. Eu, por exemplo, gosto muito de queijo, mas não posso comer porque sou intolerante. Mas vamos aqui a outra mensagem.
Boa tarde a todos, o meu nome é Adriano. O sítio onde melhor comi, e comi todos os dias, tanto ao almoço como ao jantar, era impressionante, foi na Tailândia. Pá, a comida oriental, mas principalmente lá, pá, é uma coisa fabulosa. Eles condimentam extremamente bem aquela comida. Eles têm especiarias que não existem lá nenhum, praticamente, e eles confeccionam como ninguém, tanto a nível de massas como de arroz, como pá que seja, aqueles vegetais derretem na boca. Mas é curioso porque o sítio onde eu comi melhor, por acaso, foi no Japão, e foi carne de Kobe, onde temos a velha história que, e é verdade, que são aquelas vaquinhas que são criadas a ouvir música e são felizes. E pronto, é curioso, mas e também é caro, poças. Mas pronto, enfim. Bom programa.
Provando desta maneira a ligação entre boa comida e boa música. Vês?
Será que isso é verdade ou é mito?
Não sei, o
que é que tu achas?
Não, é verdade, é um facto. Yeah.
Que depois eles recebem
e bebem
massagens.
Cerveja e recebem massagens. Não, é um facto.
Bebem
é um facto.
Cerveja?
Uh-huh.
As vacas?
Uh-huh.
Cerveja?
Sim, sim. Isso vale, é.
Bom, minha...
Kobe é uma região.
Sim, sim, eu já comi carne, comprei no Corte Inglês.
Ah, sério? De certeza? Quanto é que pagaste? Eu digo que já sei
foi
Kobe
cara,
ou não.
Cara, 20 euros, uma coisa.
Não, não era Kobe.
Não era Kobe, era Wagyu.
Era Wagyu.
Era isso, era.
Exato. Kobe é bastante caro.
Ah, okay.
Bastante caro.
É isso.
Kobe não é para homens como
já
nós.
Comeste?
Não.
Já, uma vez.
E então?
Epá, é bom, a diferença de preço é de tal maneira. Prefiro uma barriga de porco preto, honestamente. Money for value, acho que prefiro uma barriga de porco preto, mas obviamente é uma carne maravilhosa.
Não trocava as nossas raças.
Não,
precisamente.
Olha, entretanto, antes que me esqueça, amanhã o nosso convidado é alguém, como direi, que inquieta muito o sexo feminino. Senhoras, amanhã o convidado é...
Esta terça-feira, na Prova Oral, o ator António Fagundes.
Eu sempre achei que os atores são sempre completamente diferentes entre si. É isso que faz do ator esse ser único, maravilhoso. Ele é fechado em si mesmo, né? Não adianta alguém querer imitar o Marlon Brando. O Marlon Brando é inimitável, o Marlon Brando acabou.
Prova Oral, de segunda a sexta-feira, às 19h, na Antena 3.
É isso aí, garotas.
Portanto, amanhã tens o maior galã do Brasil com o maior galã de Portugal no seu estúdio.
É um encontro de galãs aqui no estúdio. Miúdas, é António Fagundes. Eu descobri, da primeira vez que veio aqui António Fagundes, que ele é completamente transversal na forma como as mulheres gostam do António Fagundes. É dos 7 aos 77.
Segue-me isso bem.
É incrível. Há miúdas de 15 anos que gostam do António Fagundes, mas tem mulheres com os seus 70 e muitos que gostam,
mas
obviamente,
ele tem... António Fagundes. Ele tem 70 e tal, não?
É isso que amanhã vamos saber. Acho que sim. Olha, no Facebook há muitas pessoas a participarem, também por escrito, é certo. A Grécia é o melhor país do mundo para se comer, diz a Patrícia Fernandes. O melhor local para se comer é Mondinho de Basto, diz o António Seca, possivelmente será de Mondinho de Basto. A Cláudia Pires faz apenas vários smiles, não sei, faça um comentário. O Sérgio Peixoto diz: uma boa alheira, uma chouriça de cebola, umas punhetas de bacalhau em azeite. Ele queria que eu dissesse a palavra punhetas. Rosa Cristina Ramos diz: usar produto nacional de pequenos produtores, desenvolve a economia local e promove
muito bem
o que é nacional. Já agora temos aqui mais uma mensagem, na verdade é uma mensagem de três ouvintes.
Olá, Alvin, olá convidados. Pá, o melhor sítio onde eu já comi foi em CDS,
em casa da sogra, pá. Foi espetacular, como sempre bem, cada vez que lá vou. Impecável, 5 estrelas.
Olá, boa noite. Eu em Madrid comi umas molejas que eram espetaculares na Taberna do Lúcio. E eles têm também uma entrada espetacular, que são uns espargos cozidos ao vapor, salteados, com foie gras e cogumelos e umas ervas, pá, fora de série. Recomendo a todos.
Boa tarde a todos, o meu nome é Factos de Treino e a melhor coisa que eu já comi lá fora foi uma finlandesa ótima, que curiosamente não me foi servida na Finlândia, foi no sul de Espanha. Uma coisa de cair.
Foi grelhada?
Sim, é o que dá a participação dos ouvintes. Temos aqui uma mensagem de uma mulher.
Olá, Prova Oral. Já apanhei isto hoje mesmo aqui a acabar, mas desculpem lá, já falaram das tripas à moda do Porto?
Adoro.
Porque tem muito que se lhe diga e já datam desde 1400.
É verdade, eu gosto muito de tripas à moda do Porto. Há quem não goste, eu não percebo quem não gosta, mas eu adoro. Tu gostas, Galopito?
Acho que não comi. Mas vou adorar-te, certeza.
Estava aqui alguém, o jornalista que fez o Jornal das Sete, que nunca tinha comido rabo de boi. Como é que é possível? Uma pessoa que tem quase 40 anos, disse-lhe.
Epá, está a ir aos sítios errados, não sei, não te consigo perguntar a ele.
Provavelmente do McDonald's os hambúrgueres também levam rabo de boi.
Será? Não sei.
Levam tudo, vão levar isso também.
Existe aquela sopa da Knorr que é...
There you go.
De rabo de boi.
Olá, eu sou a Ana, do Porto, e o melhor prato que eu comi no estrangeiro foi alcachofra frita, que é um prato típico italiano da zona de Roma.
Eu já comi alcachofra frita, gostei, mas não fiquei com direito.
Alcachofra não é para todos.
Gostei, pronto, só.
Mas mais importante isso é dizer à Ana que ela não tem que dizer que era do Porto, basta continuar a falar e não há nenhuma necessidade de dizer de onde é.
Boa tarde, fala um dos maiores fãs de sempre de Bitoque. Melhor Bitoque de Lisboa. Lumiar, boa. Estrada da Torre, Restaurante A Torre.
Isto obrigado. É serviço público. Melhor Bitoque
e queremos
Lisboa.
Agradecer ao dono do Restaurante A Torre por ter ligado.
Não, estas não riscam nisso. Eu acredito muito na.
Ele disse três.
Eu acho que os portugueses não falam de comida.
Eu fui afunilando.
Não. As pessoas quando falam de comida em Portugal falam com grande seriedade, não é? Ninguém arrisca dizer aquele restaurante é muito bom e depois não é.
É verdade. Eu até digo mais, eu acho que não há nada, não há nenhum ritual tão português como estar à mesa a comer e a conversar. É a única coisa que é igual em qualquer ponto da nossa história, é igual ao norte ou sul do país, é a coisa mais portuguesa que há.
Então espera, há um bocado essa ideia que muitas vezes repetida, que é só os portugueses é que falam de comida à mesa. Mas outro dia perguntei a uma amiga americana se eles também falavam e ela disse, se falaram outra coisa, também falamos, claro. O que é que há para falar à mesa se estamos a comer? É comida, de outras experiências claro. que nós tivemos.
Não, e os americanos não só falam de comida à mesa, como podem escrever sobre comida à mesa, porque como só estão a usar uma mão para comer, a outra dá perfeitamente para estar a escrever, tirar umas notas.
Clopito, já agora, qual é o teu país preferido a nível gastronómico? Vais da Inglaterra.
Se eu disser Londres é mau.
Não.
Só é mau porque não é um país, mas de resto.
Exato. Mas eu quero.
Eu já não vou a Londres para aí há uns 4, 5 anos e tenho que ir rapidamente porque acho que entretanto.
China, eu quero dizer China.
A China.
China, come-se incrivelmente bem. Yeah. E vai, mas vão com chineses. Não vão à turista.
É.
Come-se bué da bem.
Já foste àquele clandestino ali no...
Já fui há muito tempo atrás, mas não é o meu preferido.
Não é?
Até por acaso acho que vamos jantar chinês hoje. Nós vamos ali ao pé do Teatro Maria Matos, se não me engano. E é fixe esse. E tem um na perto da Expo também muito bom.
Sim, esse
sim, o Old House. Old House, sim, esse
comi muito
esse
bem.
Conheço. Gosto.
Comi muito
gosto.
Bem.
Pois tem aquelas salas pequenininhas, faz lembrar aquelas reuniões de grupos de máfia, sabes? Que baixam as portas e que decidem.
Mas a Inglaterra tem ótimos restaurantes chineses.
Muito rapidamente, muito rapidamente.
Olá, boa tarde. Queria só deixar aqui uma sugestão aos convidados. Façam lá o festival aí no Sul e depois venham fazê-lo ao Norte, atrás dos montes ou assim, e depois vejam qual é a diferença. É que o povo do Norte come para caralho.
É verdade.
Eu acho que acho que o público do Norte dava prejuízo. Não sei se é seguro.
As do Norte comem muito mais, é verdade.
Ias quebrar mais pelo bilhete.
É verdade. Não, tinha que. Eu tenho que explicar as expressões.
Tu notas essa. Olha, os pratos são muito mais generosos a Norte do que do que a Sul.
Mas em Portugal os pratos são generosos demais. Nós temos muito desperdício. São generosos. É uma coisa cultural. A geração anterior era punha no prato comida suficiente para 4 pessoas e tu comias porque era tão bom que querias continuar a comer. Mas aquilo não faz muito sentido.
Olha, o David Rosa a dizer: come-se bem na China. Estive lá 2 semanas e passei fome. Ao fim de 4 dias, estava a marcar na agenda onde ia comer em Portugal, diz ele. Teve uma péssima experiência.
Mas olha, coitado. Eu não te respondi para mim, porque viajei pouco, seguramente é essa a resposta. Mas o país onde se come melhor para mim é Portugal. Eu como maravilhosamente em Portugal. Mas é porque viajei pouco.
Temos aqui um ouvinte que está a ouvir-nos no Brasil. Um abraço direto de Santos, no Brasil. Incrível, já viram?
Incrível.
O que é que este ouvinte do Brasil estará a fazer a ouvir-nos neste momento? Que horas é que serão no Brasil? Ouvinte Nilton Mengual. Nilton, quando vieres a Portugal, vais ficar em casa do Gonçalo Castelo Branco. É a oferta que eu te faço.
Hã? E vai o Galapito lá cozinhar?
Vai o Galapito, vamos-te receber.
Tem que ser uma segunda-feira.
Da forma que tu mereces, para te sentires absolutamente integrado neste país.
Comer na Tailândia em cima de uma mulher nua, não há melhor.
O que é que está a passar com o nosso auditório? Espera aí. Estão tarados.
Caro Alvinho e convidados, eu não concordo nada que o bitoque seja prato nacional. Prato nacional é o prego. Prego em prato ou em pão, que é o meu favorito. Um abraço.
Prego.
Podíamos dizer bifanas também.
Sim, sim, também é verdade. Isso.
Boa noite, Alvinho e convidados. Vamos lá segmentar isto. O melhor peixe que eu já comi com migas foi na Tasca da Celeste, na Nazaré. A melhor carne que eu já comi provavelmente foi num restaurante aí de Lisboa que se chama Talho. A melhor francesinha que eu já comi fica em Esposende. E o melhor arroz de polvo em casa da minha mãe.
Desta segmentação.
Olá, Prova Oral. O sítio onde melhor comi foi, sem dúvida, em Praga, onde tem o goulash, que é espetacular. Em Portugal também se come muito bem e às vezes só se dá valor ao que temos quando comemos lá fora. Isto vale em tudo, não é? Abraço.
É verdade.
Espera lá, o goulash é como é que é?
É um estofado. Se não me engano,
de
vaca.
É esse que é cozinhado dentro do estômago? Não, isso é haggis.
Haggis.
Goulash é.
Mas
goulash é comida de tacho?
É um estofado. Haggis é borrego.
O goulash é um prato tradicional de que país? Alguém sabe? Bulgária? Uma coisa assim, não?
É, deve ser isso.
É.
Não, é. Não é. Não. Não sei.
Deixa-me só ouvir esta.
Boa noite para o oral. Então é assim, melhor restaurante do mundo, o Solar dos Pintor, que fica na Manjoeira, em Loures. O senhor Luís Filipe Pintor e a Dona Áurea, melhor restaurante do mundo. Aconselho a chanfana de vitela, que é a melhor chanfana do mundo. Abraço.
Isto, de facto, as pessoas vivem com muita intensidade este
claro
tema,
que
não?
Vivem, claro. A quantidade de mensagens que nós estamos a receber. Estamos quase a acabar este programa, Gonçalo. Que outros chefes é que vão estar para além do Galapito? Ainda não sabemos o nome de todos.
Ainda já não sabemos.
Vai estar
então,
o Galapito,
o
Lubomir,
o Maldonado, o João Rodrigues, obviamente, o Vasco Coelho Santos. Falta-me um.
O Miguel.
O Miguel Rocha Vieira, obviamente, com um fenomenal peixe ao sal. E acho que todos são os 7, sim. Olha, e temos tanto peixe como carne. Ah, o Pedro Lemos, que vai fazer uma fantástica sopa. Portanto, como vês.
Tu sabes os pratos todos que eles vão fazer?
Claro.
Então o Pedro Lemos vai fazer o quê?
Pedro Lemos vai fazer uma sopa incrível, uma sopa de tacho, assim, uma coisa com carne maravilhosa.
Ele vai fazer leitão.
Leitão, o João Rodrigues vai na área do borrego.
O Lubomir.
O Lubomir, não sei de cor, curiosamente, mas sei que o Vasco Coelho Santos é um peixe debaixo da terra.
Adoro peixe ao sol, adoro.
Mas isto é muito engraçado, que é um peixe cozinhado da maneira neolítica, que faz um buraco, faz uma fogueira com as pedras, aquilo aquece as pedras, depois pões o peixe lá dentro, tapas com a terra e deixas tapar durante 6, 7 horas e quando destapas o peixe está cozinhado.
Outro dia comi a melhor carne ao sal que alguma vez comi, nem sequer sabia que era possível, que é a mesma tática do peixe ao sal, mas era carne ao sal onde? Na casa do Poiás Maduro.
É um ótimo cozinheiro e um grande abraço para ele e de facto espero ter a visita dele no domingo.
É, achas que. Sim,
ele não vai perder.
Sabes onde é que ele mora, não é? Ele não mora aqui.
Está um avião de distância de vir comer tudo o que eu acabei de escrever.
Um avião de distância, vou-lhe mandar este som. Deixem-me só ouvir aqui a última mensagem.
Depois da finlandesa, uma coisa mais a sério. Depois deste mediatismo todo dos chefes de cozinha, não seria a altura de se começar a dar também mediatismo aos chefes de sala? Não deveriam ser eles as próximas grandes estrelas da moda? É que pensem nisto. Se eu for a um restaurante e o chefe de sala for espetacular, mas o chefe da cozinha tiver tido um dia mau e a comida não tiver assim tão boa, eu vou gostar do serviço e provavelmente voltarei àquele restaurante. Mas se eu for a um super restaurante de um super chefe e a pessoa que me atender for um atrasado mental que me trate mal e que me enerve profundamente, eu nunca mais voltarei a esse restaurante, por melhor que seja a comida. Pensem sobre isto.
Esta que é a grande...
Concordo totalmente. Boa, totalmente. Boa. Aliás, eu tenho a sorte de trabalhar com grandes chefes de sala, o Galapito também, e portanto é importantíssimo e tem toda a razão.
Olha, deixem-me só passar aqui uma... Esta sim, a última mensagem.
O melhor sítio que eu já comi foi na casa do Alvin.
Ah, é?
Estás a reconhecer a voz, Alvin?
Não, o que é que teria comido na minha casa? Eu cozinho bastante bem, diga-se passagem. Talvez não saibam isso, mas eu também tenho esse talento. Olhem, estamos a acabar. Já agora, para as que ouviram aqui, os chefes que vão estar, falta repetir quem são as pessoas que vão estar a passar música. Tiago Tencour é uma delas.
Tiago Tencour, Frankie Chaves, Deixa o Pimba em Paz, Salvador Sobral, Best Youth e Buda Power Blues.
Deixa-me só dar aqui uma última informação. Com origem na Hungria, o goulash é hoje popular também na Áustria e em geral em toda a extensão do antigo Império Austro-Húngaro.
Austro-Húngaro, muito bem.
Pronto. E agora que ficaram a saber tudo sobre gastronomia, resta o convite para irem no próximo domingo participar neste Chefs on Fire. Tudo começa a partir do meio-dia.
Mas compre o bilhete na Ticketline antes, porque vai esgotar muito rapidamente. Já só temos 200 bilhetes, portanto aproveitem agora.
Ok. Pronto, é isto. Gonçalo, acredito, obrigado por terem vindo. Boa sorte para domingo. Nós estamos de volta amanhã com esse galã que é o António Fagundes. Já a seguir na Antena 3, Pedro Costa. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.